Meus filhos, na verdade, eles não são atípicos, eles, né? Mas Leti tem algumas coisinhas que minha filha tem, como seletividade alimentar, que muita criança tem hoje, né? Leti é autista. Então, quando eu trago esse elemento para a sessão e para a escola, as crianças se identificam. Tia, eu sou autista também. Tia, eu uso colar igual dela. Que eu esqueci o colarzinho dela, mas eu uso colar igual dela. Ai, ela é tímida. Ai, tia, eu também não gosto, não. Então, eles se identificam muito através dos personagens. Então, Leti usa óculos, porque minha filha realmente usava. Quando descobri o grau de minha filha, já era 4, grau 4. E se expandiu, hoje já fez a cirurgia, mas ela, esse óculos representa também o estereótipo de Leti. Das crianças também que usam óculos, né? Então é isso. E Deco tem TDAH. E agora pergunta assim, a grande maioria da população, cada vez mais, está se descobrindo que tem TDAH ou tem TDA, não tem o H, da hiperatividade. Enfim. E cada um do seu grau, cada um do seu jeitinho, que eu sempre digo, cada um do seu jeitinho, é a frase de Tia Rose. E Deco usa, Deco tem TDAH, ele usa o colar de girassol, aí explica a questão dos colares. Usa um abafador porque o barulho do mundo incomoda
sensibilidade
ele.
Sensibilidade auditiva.
Sensibilidade auditiva. Ele não gosta, ele gosta de música, mas ele não gosta de barulho. Muitas crianças se incomodam até com o barulho no shopping, aquela agonia. E muitas crianças estão usando abafador. E vocês sabiam que tem muito adulto já usando o abafador, dizendo-se que está ouvindo música, mas na verdade está fugindo daquele mundo sonoro, barulhento.
Antônio, meu neto faz 4 anos amanhã e ele tem sensibilidade auditiva.
E precisa.
Um pouquinho, porque eu veio perceber isso ao longo, porque quando você gritava perto dele, ele ouvia qualquer som.
Sim.
Ele sentia, ele chorava.
Tá vendo? Pois é. Então o Deco vem apresentando essas crianças que precisam muitas vezes usar o abafador.
O nome da filha é?
Leti. É Letícia e André. Leti.
Mas aí você vai, Leti, aí me lembrei da optometria.
Que estará aqui amanhã.
Falando sobre essa questão das crianças com problemas visuais, que a gente não percebe, aí você traz um problema que está na capacidade de enxergar.
Exatamente. Só, às vezes só descobre com 4, 5 anos, porque na fase de alfabetização é muito triste isso, gente. E eu também só me descobri quando a professora disse, ela está com dificuldade, quando fui ver grau 4. Aos 4 anos de idade. Então, os dois filhos, as duas crianças representam meus filhos, que hoje, Deco já se formou em medicina. Deco, hoje é médico da Marinha, né? Está estudando neurologia, está estudando para neurologia, né? Para residência. E Leti fez direito, se formou, passou no OAB, mas ficou 2 anos, mas aí depois ela escolheu a medicina também, está no 4º ano de medicina. Se casa em fevereiro. Leti está com 26, Deco está com 23 anos. E por último, o personagem que eu resisti muito a entrar. Foram aparecendo nas sessões. E aí eu disse, essa Viviane, que é minha amiga também, que ela deve estar assistindo, com certeza, ela disse, Rose, não é possível, você fez a turminha toda, e cadê a Tia Rose? Eu digo, não, Tia Rose não, deixa a Tia Rose. Não é porque apesar de você ter essa alma artista, sempre tive, expansiva, mas... Não sei, acho que não era.
Assim, qual é o nome da amiga que falou?
Viviane.
Viviane disse assim, olhou pra turma e disse assim...
Tá faltando alguém? Isso.
Cadê, né? O maestro dessa turma.
E o engraçado que eu mostrei um livro antes, né? A um paciente. Aí eu falei da história e falei assim... E aí, o que é que você mais gostou nessa sala aqui com esse personagem? O que é que você mais gostou do livro? Aí, que é uma sala de musicoterapia. Começa com uma sala de musicoterapia. Ele foi lá e apontou pra Tia Rose. Ele apontou, meu olho encheu de lágrimas na hora. Porque eles são muito sinceros. Né? Ele fez assim, como assim? Tia Rose. Eu gostei mais de Tia Rose. Então eles se identificam com o personagem, porque a Tia Rose é a afetividade, é o que direciona dentro do possível, é quem acolhe, né? E eu tenho essa...
Vou apresentar a Tia Rose aqui também.
É. Então isso é isso. Aí nasceu Tia Rose. A Tia Rose vem chegando no comando, balançando. Com a sua música, Deco é um menino aventureiro curioso, que gosta de curtir um som, mas se tem barulho, ele usa seu abafador. Leti é uma menina muito tímida, Ela ama os animais. E a Fifi, uma gatinha muito fofa, de pelo macio, carinhosa demais. E olha lá quem vem chegando, é o Bartô, o cãozinho amigo cheio de amor. Essa é a música que está no canal também, a turma do Song San, onde eles se apresentam e mostram suas características diversas.
Rose, quem quiser conhecer mais a tua, pode entrar lá no Instagram da turminha que está aqui no nosso rodapé. E pelo Instagram consegue ver onde é que está cada vídeo, consegue localizar...
Pelo Instagram consegue. Mas é ideal ir pro canal, porque no canal tem tudo lá. Hora de comer.
E qual é o canal seu do YouTube?
Songsan.oficial.
Então ficou fácil. É o mesmo Instagram.
O mesmo.
Então tá no rodapé o Instagram.
Deixa eu dizer só uma coisa, só.
Claro.
Concluir minhas palavras, porque eu tô vendo que o horário.
Fica à vontade.
Termina 9, né?
É, termina 9, mas já é um roteiro aqui a gente receber essa reclamação, né, Paulo? É bom que minha chefa tá aqui e ouviu o Paulo dizendo: fique à vontade, eu não posso desfazer do meu colega de bancada.
Eu só queria concluir minhas palavras aqui, mostrando que não é só música, não é só inclusão, é também recurso didático e terapêutico. É. Não. Ou seja,
só
aqui.
Pra aqui.
Tá.
Até porque ela nem sabia que ia estar chamando o Carol e que ia tomar parte aqui do horário.
Então, é verdade, acabei que até mandei de Carol. Nada por acaso. Então, esses são os personagens em forma de fantoche.
De fantoche, fantástico.
Né? Além dos bonecos.
Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui pra. Nessa câmera aqui, fica mais pertinho aqui do.
Os personagens também em forma de dedoche, que eles amam.
Sim.
Tem um cenário, né? E aí tem eles.
A galera toda pode adquirir esse material.
Pode, né? Pode. Ele
já vai estar amanhã?
Já vai estar
amanhã, sexta-feira?
Já vai estar no Congresso. Já vamos criar uma lojinha virtual também em breve. Pra poder estar divulgando. Essa aqui, ó, é uma música hit do Alfabeto. Foi a primeira música que eu criei a nível de sessão. Hit do Alfabeto. Tem o QR Code da música. Você vai direto pro canal, ou ouve, ou vê. O legal de ver é porque você tá vendo as letras. Tem uma baqueta que vem no jogo, tem as letras para você montar. A, B, B, B. Não só falar, mas tem a baqueta para tocar tanto no painel como no tambor. Ó, esse aqui é um tambor que vem junto com o jogo.
Não está apenas apoiando o galo, né? Porque o tambor é daqui do joguinho.
Então eles batem, né? A, com a baqueta. B, B, B. C, 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 porque o sensorial, o motor, ajuda muito na questão do, né, neurológica, né? E aí também nasceu a música das emoções. A grande questão hoje das crianças e dos adultos.
Dos adultos, quer dizer.
E dos adultos.
Sim, sim.
Aqui são as emoções básicas, onde a roleta gira, gira mesmo, né? Ela monta. Por que, Rose, você fez dessa forma? Porque eu sou terapeuta. E já fui professora. E eu sei que às vezes a gente leva uma mala de coisas, de recursos, e não tem tanto, né? Então, fiz o mais prático possível para que o professor leve, a terapeuta leve para sua sessão e que seja prático, né? Que funcione. Ele gira.
Rapidinho, antes de se apresentar o próximo, são vendidos separados, é o kit?
Separados.
Ah, então assim, por exemplo, como você falou aí, o professor achou bacana que tá assistindo, falou, rapaz, eu quero essa roleta, ele pode conseguir
a
roleta.
Ótimo. Isso. Poxa, que legal! Esse foi o segundo jogo que eu lancei depois do Ritmo do Alfabeto. O jogo Hora de Comer. Eu já vendi muito esse livro, esse jogo. Rose, eu quero mais. Serve pra nutricionista, serve pra psicopedagoga, serve para professor. A fala... né? Fonoaudiólogo, que trabalha, estimula a criança, muita criança começou a falar, olhando e falando e ouvindo a música. Eles ouvem a música, vai pro QR Code. Eu vou comer carne. Ele tem que ouvir que é carne, pegar a carne e botar. Só isso, Rose, não. Tem mais de 10 intervenções num joguinho desse. Inclusive, troca de turno. Minha vez, sua vez. Gente, já vi criança. Baixa o limiar de frustração, chorar e gritar porque o outro pegou primeiro do que ele. Aí trabalha a questão da competitividade, ganhar e perder, uma série de questões, né? E os bonecos que vão vir futuramente, fé em Deus, estão em busca de um sócio empreendedor, como é que chama? Sócio investidor, quem estiver me ouvindo, né? Porque, claro, está sendo criado e quem se interessar pela causa, pela... Porque eu estive até conversando com uma loja infantil aqui, sabe? Um rapaz, um gerente, poxa, é tão legal, a gente pode de repente fazer uma parceria. Eu digo, devemos. Porque Porque os brinquedos precisam ser funcionais. As crianças precisam de coisas que tirem eles do celular. Embora o celular está lá, presente, as músicas estão no celular. Estamos, ah, meu filho não pode ver celular porque desregula. Então pronto, vai pro Spotify, bota lá a caixinha de som, ele vai só ouvir a música e vai fazer a atividade da mesma forma. E por último, esse trabalho não é só o lúdico, a musicoterapia, a educação e saúde. Concluindo, ele também me levou o ano passado para o Japão. Eu tenho um amigo do Japão, uma fonoaudióloga. Rose, venha para cá. As mães estão carentes, os professores estão carentes. No Japão, para quem não sabe, eles não têm uma rede interdisciplinar de terapias, como a gente tem aqui no Brasil. Nós somos agraciados, porque quando despontou, basicamente de 5 anos para cá, que as clínicas estouraram, né? Que as crianças saíram da pandemia. As crianças da pandemia já eram as crianças que estavam despontando na neurodiversidade e a pandemia só veio abrir a cortina. É, abrir a cortina. Que muitos estavam ali.
Da multi-interdisciplinaridade, que legal.
Hein? Exatamente. Então, ela me convidou, eu fui com Viviane. Vamos, Viviane, vamos. Juntamos as malas, juntamos, né? Tivemos o apoio de algumas escolas de lá e prefeitura também do interior do Japão. Fizemos o trabalho em escola com as crianças, fizemos trabalho com pais, terapeutas e professores na prefeitura e fizemos trabalho dentro de uma clínica só com os terapeutas, inclusive muitos terapeutas só de Salvador, tinham 4-5 terapeutas, porque estão indo para lá também, porque tá precisando, né? E recentemente, graças a Deus também, acho que é Deus abrindo as portas, né? Eu enviei um comunicado para o consulado do Brasil em Portugal e eles responderam dizendo que tem interesse que a gente vá para lá também para poder fazer esse tipo de trabalho. Então o trabalho é grande, não vai poder ficar só em Tia Rose. Esse trabalho tem que ser multiplicado, difundido, porque é um método, virou um método também que vai estar no seu livro.
Excelente. Rose, na verdade, antes de finalizar, né, eu queria que você fizesse o compromisso até para a gente continuar esse bate-papo, fizesse compromisso aqui com Voz dos Saberes, com nossos ouvintes, de retornar o quanto antes para a gente continuar esse bate-papo. E aí, Paulo, antes de devolver a palavra à Rose, ela falou da ida dela à Ásia, né, ao Japão. Te dá uma notícia, esqueci até de te avisar isso, a professora Andréa Basílio, que já esteve aqui nessa bancada, falando de inclusão, mas um lado diferente da inclusão, que é a inclusão de estrangeiros, né? Ela que estava dirigindo aqui a Pan-Americana, aqui em Salvador, né? E teve de se desligar da Pan-Americana, porque assumiu a direção de outra escola internacional na China, Paulo Viana. Está chegando hoje na China, estou acompanhando ela pelo Instagram. Ela disse que só não teve dificuldade para comprar Coca-Cola pelo rótulo, mas o resto está meio complicado, né? Mas assim, é o primeiro dia dela. Inclusive, já falou, vou falar com ela para um dia ela entrar ao vivo da China. A gente não entrevistou ninguém da China. Já foi da Austrália, já tivemos pessoas da Austrália aqui ao vivo. Portugal, já tivemos dois entrevistados.
Austrália, né? um dia mais, né?
Sim.
Falando com um dia mais, alguém antes da terça aqui, alguém falando lá da quarta. Foi legal isso.
Né? Era 8 da noite aqui, lá já era 8 da manhã.
Então, não por acaso o nome Song San é em inglês, porque é uma língua
que universal. É, Song San significa...
Nasceu também com esse intuito de fazer as nações, né? Unir as nações.
Song San, que é...
Filhos da Canção.
Isso. Eu só queria fazer uma observação rapidinho aqui, de 30 segundos, é o seguinte. É fantástico. Quando eu dizia para meus alunos do curso de administração, e eu levei um tempo recepcionando esses alunos, que eles, tudo que eles iam ver durante o curso de administração, em ações factuais, eles já tinham presenciado, participado de tudo aquilo. O que eles iam aprender no curso de administração era justificação. E a partir da justificação de cada ato cotidiano, eles iam poder projetar ou empreender de forma segura, de forma técnica. É engraçado que quando você estava falando agora nesse final, mostrando que a gente vai explorar isso num outro programa, como isso tudo me veio à cabeça, tudo aquilo que eu dizia para meus alunos, na apresentação deles, na abertura, ensinei durante 8 anos, TGA1 e TGA2.
Sim.
As teorias administrativas.
Sim.
E eu dizia para eles na primeira aula, que eles precisavam entender que o curso ia dar justificação de tudo que eles faziam. Sabe? E como é que a partir dessa justificação eles poderiam melhorar as suas ações.
Tem
e aí
coisas...
você pedagoga, trabalhando, musicista, mas trazendo essa veia administrativa de fazer essa junção.
Até por ser administradora de formação. Sim, também.
E a gente fica assim, né? Eu digo, nada é desperdiçado. Nada. Eu comecei na educação, fui fazer administração, na época eu tinha uma escola em Valença, com outros professores, no Colégio Perspectiva, existe até hoje. E eu me lembro que o professor falou assim, você vai fazer administração pra quê? Eu digo, porque eu preciso organizar isso aqui.
Entender,
e aí me formei. E tudo isso hoje me serve de ma... Aí cheguei em Salvador, que fiz na Unijorge, gestão de pessoas, pós-graduação. Você vai servir para nada. Nada. Nós temos um grupo de assistentes terapêuticos que fazem um espetáculo da turma do Song San. E estão indo para as escolas e para as clínicas. Tem um espetáculo pronto, um musical pronto, trazendo... Não só a neurodiversidade, mas o desenvolvimento infantil de forma geral.
Depois eu vou mandar um contato para você, minha amiga Eliane Pereira.
Quem tiver escola, estamos indo nas escolas, porque é a mensagem que estamos levando através da rádio.
Rosa, então, antes de passar para você fazer suas palavras finais, eu queria que você fizesse esse compromisso de retornar em breve aqui ao Voz de Saberes.
Só me convidar.
Sabendo que a terceira vez que eu brincava com o Carol, você já pede música, a gente não tem vergonha de copiar a parte esportiva do Fantástico. Então você já pede música, já vem pensando na música pra...
Eu vou usar uma das músicas, eu já vou ensinando como é que a gente faz pra fazer em casa.
Pra musicoterapeuta vai ser a coisa mais difícil, vai ser escolher que música, né? Mas é isso, Rosi, mais uma vez quero agradecer a sua disponibilidade, deixar as portas aqui dos Vozes Saberes abertas, né? Tema de grande relevância, como é falar na prática atuações do neurodesenvolvimento. Você trazer ideias práticas, ideias testadas para que professores, para que terapeutas possam aproveitar o que já foi testado, né, que já foi usado, claro, como a gente já falou no começo do programa, nada é receita de bolo, cada pessoa na sua individualidade, cada pessoa no seu individual mesmo vai ter resultados diferentes. Mas já quero também te parabenizar e agradecer essa noite de hoje, pedindo que você retorne.
Eu que agradeço a presença, luz de você da Alegre, e essa somatória, né, de informações que o pessoal está recebendo do outro lado. Programa riquíssimo de vocês, muito obrigado.
Paulo, vamos indo, que Jorge Cordeiro já está ali olhando pra gente aqui.
Vai aparecer aqui na câmera fazendo mímica pra ele, porque ele precisava... Entender. Mas
a mímica é dizendo que vai ter que cortar 12 minutos de propaganda, Paulo.
Um fantástico projeto, a gente tem que conversar mais sobre isso.
Sim.
Que assim encantar. E eu, engraçado, né? Que eu disse que ia ser uma noite de encantamento.
Tá vendo?
Eu estou extremamente encantado. Olha, na risca, mas um grande abraço para vocês. Sucesso absoluto.
Obrigado.
E eu não tenho dúvida que nossos ouvintes estão aí encantados.
Meus amigos, queridos ouvintes, a vocês eu só tenho a agradecer a audiência e o carinho de todos a noite. Desejo uma boa noite, vamos finalizando mais um Voz dos Saberes com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E até amanhã, quando estaremos aqui também falando um pouco de neurodivergência, da parte visual. Vamos estar aqui com a CEO da FIEP, falando inclusive dos cursos da faculdade, falando muito mais desta área também, inclusive, é um tema que ela já abordou aqui, a gente vai tocar essa mudança, e a Rose trouxe, ela que se formou em pedagogia, ela que se forma em administração, ou seja, também existe essa mudança de carreira, né? Então a gente pode, musicoterapia, a gente pode estar amanhã também abordando isso, viu, Paulo, que é bem interessante. Então, meus amigos, amanhã estaremos de volta. Jorge Cordeiro já está ali, já me olhou com cara feia novamente. E amanhã estaremos aqui com todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam... De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você. Piau FM, conectado em você.
Musical.
Conectado em você.
Giro de notícias.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do MAP Biomas Fogo, Vera Laísa Arruda.
Então, a Amazônia é um bioma mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então, a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que isso traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e, juntos, os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo, pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que, mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com o fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano, em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem um maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niño nessa série histórica, foi um processo muito forte de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta. Ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Guardião FM 106.1. FM
Musical.
Conectado em você.
Yeah.
UFM, conectado em você.
musical.
Conectado em você.
Thank you.